política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Eu tenho dito muitas vezes que Pernambuco é um estado diferente. Pernambuco, ele se difere dos estados do Nordeste, dos demais estados do Nordeste. Falo isso porque, se a gente citar como exemplo estados como Maranhão, a família Sarney, ela impera na política desde muitos anos, na Bahia. Famílias como a de Antônio Carlos Magalhães, em Alagoas, a família Collor, no Ceará, com os Gomes, do Ciro Gomes. E nesses estados existe uma continuidade de poder muito grande. Ano após ano, os governos, eles muito pouco se renovam. Em Pernambuco, isso não acontece. Pernambuco é diferente porque a população de Pernambuco, ela parece ser mais exigente em relação aos seus governantes no estado. É tanto que o ex-governador Miguel Arraes, que prosperou na política desse estado, saiu quase que humilhado nas urnas por Jarbas Vasconcelos. Depois, o próprio Jarbas foi massacrado nas urnas por Eduardo Campos. E tanto Jarbas quanto Arraes foram políticos de altíssima aprovação no estado, mas tiveram o seu momento de baixa. Houve, nessa era, um político que estava mudando um pouco o contexto de Pernambuco. Conseguiu ter uma aprovação muito forte, conseguiu ser votado por mais de 80% da população do estado na eleição de 4 anos atrás, e conseguiu deixar representantes, inclusive na prefeitura do Recife, e mudar o contexto político do estado, conseguindo inclusive a adesão dos grupos políticos nas cidades do interior, onde a política é dividida. Houve um governante que conseguiu unir esses grupos em torno do nome dele. Em várias cidades desse estado, oposição e situação uniram em torno do nome de Eduardo Campos. O brilho de Eduardo Campos era forte e muito próprio, e extrapolava aquilo que era de mais tradicional, de mais característico na política de Pernambuco. Essa força tão grande fez com que Eduardo saísse de Pernambuco nesse ano de 2014 e passasse a figurar como nenhum pernambucano que fez história aqui conseguiu fazer. Nós tivemos o ex-presidente Lula, que é pernambucano, mas a história e a trajetória política de Lula foi em São Paulo, não foi em Pernambuco. Aqui em Pernambuco, candidato nato à presidência da República estava surgindo nesse ano de 2014. Mas a vida, ela é imprevisível. E ontem, o Brasil inteiro, o estado de Pernambuco, foi impactado com o trágico fim da história do seu pernambucano mais forte na política, o maior líder político deste estado. A morte repentina e trágica do ex-governador, até poucos dias governador do estado, Eduardo Campos. Essa trajetória, que estava até então mudando esses rumos do estado, essa característica de Pernambuco que eu falei agora há pouco, ela foi interrompida por uma fatalidade. Nós estamos vivendo agora a escrita de uma parte da história que será lembrada e estudada pelas próximas gerações durante muitos anos. E todos nós vamos passar os próximos anos lembrando desse ano de 2014 e do que aconteceu no dia 13 de agosto. A fatalidade que foi marcada, que já tinha sido, inclusive, essa data já tinha sido marcada pela morte de Miguel Arraes, que aconteceu há exatos 9 anos atrás, agora, não sei se coincidentemente, mas morreu na mesma data, o neto, Eduardo Campos, que causou toda essa mudança que eu falei. No Agreste de Pernambuco, como em outras regiões do estado, os políticos se manifestaram e, claro, que as prefeituras pararam, as escolas e repartições. Não houve um governante que não lamentasse a morte de Eduardo Campos, independente, inclusive, da posição política que se tenha nesse momento, mas tudo parou. Eu conversei, após alguns minutos das notícias da morte de Eduardo Campos, com o deputado estadual Diogo Moraes. E Diogo Moraes estava desconsolado, aos prantos, chorando muito. Ele disse que não estava entendendo a situação, não sabia o que falar, não sabia o que dizer, o que fazer. Estava naquele momento, poucas horas após o acidente, já no Palácio do Campo das Princesas, onde todos os servidores do estado estavam cabisbaixos, e muitos representantes da Frente Popular de Pernambuco começavam a chegar, e a imprensa já começava a se aglomerar na frente do palácio naquele momento. O prefeito Edson Vieira ficou sabendo do que aconteceu durante uma reunião, foi informado do acidente, e claro que as atividades foram comprometidas, foram paradas. A cidade de Santa Cruz do Capibaribe está de luto oficial, e o estado de Pernambuco está órfão, perdeu um grande líder. Para fechar esse editorial de hoje, muita coisa já foi falada em relação à morte de Eduardo Campos, nós vamos ter hoje um conteúdo todo especial sobre isso, mas existe uma frase que ela é dita por quase todos nós. Todo mundo conhece isso, essa frase. Ela é uma realidade muito clara do que é a vida, do que é o momento. O poder, a luta, a história, a trajetória, a família, tudo isso consolida um homem, forma uma pessoa, cria um cidadão, e às vezes extrapola isso e faz com que alguém que saiu do meio do povo cresça tanto. Mas a frase que as pessoas falam, e falam muito, é que nós não somos nada. De repente tudo vira pó. Ontem, na queda desse avião, o que era uma história, o que era uma família tradicional, o que foi um representante de estado e que caminhava a passos largos para representar um país, tornou-se lama no meio dos entulhos e dos destroços daquele avião. Essa é a vida. Nós estamos hoje aqui, mas o amanhã não se sabe.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Horas e 13 minutos, claro que a gente começa o programa com um bom dia, né? Mas é evidente que para Pernambuco, por tudo que aconteceu, o dia não é bom. Nós começamos mais uma edição do programa Rádio Debate, e no programa de hoje nós teremos evidentemente um conteúdo muito diferente do que costumamos fazer todos os dias. Na verdade, sem dúvida alguma, será um programa sobre a história política de Santa Cruz do Capibaribe, a história política de Pernambuco, os efeitos causados pela morte repentina do ex-governador Eduardo Campos, e evidentemente que também muitas participações, reações, afirmações do mundo político sobre os últimos acontecimentos. Romenick.
Como você bem falou aí, né? Dizer bom dia hoje para os ouvintes aqui da região do Agreste Pernambucano não é fácil, né? Hoje é dar os pêsames à população de Pernambuco, né? Lamentar a morte do ex-governador e até então ex-candidato a presidente da República, Eduardo Campos, né? Ontem, e assim, o que nos choca mais é que a gente convive dia a dia citando o nome dele, analisando o histórico político de Eduardo Campos, né? Ontem mesmo foi uma das principais pautas de nosso programa, analisando o seu perfil, o seu comportamento na bancada de terça-feira do Jornal Nacional, né? Hoje a gente queria estar aqui comentando suas estratégias políticas, se teria sucesso ou insucesso, se o seu candidato a governador do estado teria crescimento nas pesquisas ou não, como seria o comportamento de Eduardo Campos no estado de Pernambuco com o seu candidato, como seria as próximas pesquisas com Eduardo Campos, se iria crescer ou se iria ter insucesso. A gente queria estar aqui comentando hoje como seria o quadro, o político Eduardo Campos após essas eleições, se o mesmo, nas várias situações, né, com crescimento ou não. Isso era o que a gente queria estar comentando hoje, analisando seus discursos, analisando suas estratégias, se iriam dar certo ou errada, né, analisando os seus... a sua habilidade de articular politicamente com nomes, os principais nomes da política estadual e nacional, né? Analisar os problemas que enfrentava e sua articulação dentro do próprio partido. Mas infelizmente o que a gente está comentando hoje, lamentando, é que a morte acabou barrando a história de um grande político, de um político de renome a nível estadual, né, o principal líder hoje a nível estadual e um dos principais nomes e nome promissor para a política nacional.
8 horas e 16 minutos, eu estou na linha nesse momento com o ex-deputado estadual, pai do deputado Diogo Moraes, o Osés Moraes. Difícil dar bom dia num momento como esse, não é isso, Osés? Os nossos cumprimentos, então.
É muito difícil, a gente acorda sem querer acreditar em tudo que está acontecendo mesmo, mas tem que dar bom dia a você e a todos os ouvintes, né? A gente está enfrentando uma coisa muito difícil. A gente que vivia muito próximo de Eduardo, né, mesmo ele distante nessa correria que estava acontecendo na vida dele, eu encontrei ele domingo, fez 8 dias na fazenda no sítio de João Lira Neto, Caruaru, e eu cheguei a falar para ele, digo, Eduardo, está escorrendo muito, governador. Isso é o jeito, Moraes, a gente tem que correr o Brasil para poder ser presidente da República. E foi nessa correria que perdemos o nosso Eduardo.
Como foi, Osés, que você ficou sabendo do que aconteceu? A gente sabe, inclusive, da sua história, da proximidade que você tem com o Eduardo Campos.
Olha, eu estava no LACEP e, como a gente está nesse mundo moderno, assim que cheguei no trabalho, eu abri o computador e a gente vai olhar a caixa de mensagem, passa também para ver as notícias do mundo, né? E tinha lá uma chamada de uma aeronave que tinha caído em Santos, mas ferido 7 pessoas. Eu imaginei um helicóptero. E aí, em seguida, tinha uma ligação do Palácio, ligando para mim, era o secretário Luciano Vargas, dizendo que parece que tinha acontecido um acidente com a aeronave do nosso presidente e do nosso governador Eduardo Campos. Parece que era, não tinha dado notícia ainda afirmativa. Depois, com mais uns 20 minutos, ele ligou, infelizmente, dando a notícia que era e que Eduardo estava na aeronave, que o negócio era muito ruim. E depois aí veio esse turbilhão de notícias e aí a gente ficou sabendo e foi uma coisa muito ruim. Outro dia foi horrível e amanheceu hoje de novo. O Luciano ligou para mim agora há pouco tempo com o governador João Lira para São Paulo, né, para tentar ajudar na transferência dos corpos aqui para Recife, mas que é uma coisa muito difícil, Ney, porque foi um acidente muito violento, foi uma coisa muito séria, e que o governador Geraldo Alckmin está envolvido, né, todos, com mais de 60 homens lá trabalhando para tentar liberar os corpos, para trazer, e a gente tem que fazer as últimas homenagens a um grande homem, né? Uma pessoa que estava sendo uma revelação, um grande nome para o Brasil. Já tinha sido uma, uma prova aqui no nosso estado, né, um grande governador dessa nova geração. Eu acho que era um nome, se não fosse para essa eleição, mas com certeza para as novas eleições, um futuro presidente do país. Eu contava para essa agora, eu imaginava muito na eleição de Eduardo agora, com aquela 2006, começou com 4% e virou governador. Nessa última terça-feira, quando ele passou, terça-feira que ele passou pela Globo, eu já senti naquela entrevista que ele deu que a população brasileira já passou a conhecer, já sentiu em Eduardo o que é que ele queria para o país, o que é que ele, as propostas que ele tinha, a afirmação, né, e o sentimento que ele tinha de mudança para o nosso país. E era dali que ele começava a mostrar a sua dedicação e a sua experiência como administrador e como um político jovem dessa nova geração que tinha a dar ao nosso país. Com certeza ia ser uma revelação política dessa nova geração que estava surgindo para o nosso país, que está carente disso. O Brasil está carente dessa nova política, desse novo ar de pessoas que querem essa mudança. Não é mudança de nome, não é mudança da velha, da nova política, não. É mudança dessa vontade de trabalhar, dessa garra de Eduardo, de se acordar cedo, de se acordar como ele se acordou, de 5:30 da manhã em São Paulo, de 6 horas já está dando entrevista, de 7 e pouco da manhã está saindo do trânsito do Rio, pegar de 9 horas da manhã um avião, correr para uma entrevista, encontrar o povo em Santos, depois de gravar para a guia eleitoral. Enfim, era um cara que tinha o dia todo com a agenda lotada de trabalho. Isso prova e mostra que era uma pessoa determinada para voltar a trabalhar. Mas Deus quis levar ele tão cedo, 49 anos, 3 dias que tinha completado 49 anos. Um pai dedicado, um amigo espetacular, uma pessoa que não deixava você sofrer. Se soubesse que o amigo estava sofrendo, Ney, se soubesse que você estava precisando, ele ficava louco. Estou dizendo porque conhecia Eduardo. Se você tivesse com uma dor de cabeça, ele ia atrás da neosadina para lhe dar. Era uma pessoa que não gostava e não aceitava ver ninguém sofrendo. Era uma pessoa do bem. Eduardo, tinha muita gente que falava mal de Eduardo. Ninguém pode ter 100% de amizade, nem pode ter 100% de pessoas que querem enviar ele. Mas aqueles que falavam mal de Eduardo, hoje, por hipocrisia, fica dizendo que ia bem a ele, que Eduardo era gente boa. Eduardo era uma pessoa boa, mas aqueles que não conhecia ele, não podia falar nem de bem nem de mal. Eduardo é uma pessoa que vai fazer muita falta a Pernambuco, que vai fazer muita falta ao país.
Zé, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua história com Eduardo, que a gente sabe que começou lá na Assembleia Legislativa, não é isso?
Eduardo, a gente começou no Colégio Contato aqui em Recife. A gente estudou junto. Eduardo era muito precoce, sabe, Ney? Eu sou mais velho que Eduardo, 6 anos, mas eu estudei com o Eduardo no Colégio Contato. Eu, 2 anos mais à frente, eu fazia o terceiro colegial, ele fazia o primeiro no Colégio Contato, mas a gente já tinha uma amizade lá no colegial. Depois a gente encontrou-se em 86, na campanha do Dr. Arraes, quando a gente fez aquela campanha do Dr. Arraes junto, e depois a gente ficou muito presente no governo do Dr. Arraes, né? Nos 2 anos que o Dr. Arraes tomou posse como governador. Em 88 eu fui candidato a prefeito aí em Santa Cruz. Eduardo me apoiou muito. Chegou aí duas vezes um dia só em comício meu aí em Santa Cruz. Foi muito presente na minha campanha, me ajudou muito naquela campanha de prefeito em 88. Depois a gente, em 90, foi eleito junto para deputado. Em 90 eu fui eleito junto com o deputado Eduardo, eu, ele, Pedro Eurico e Romeu da Fonte. O PSB elegeu 4 deputados naquele ano para a Assembleia Legislativa. E nós fizemos muito presente, passamos 4 anos deputado estadual ali, e aí a gente afinou mais ainda a amizade, porque era o dia a dia junto e a gente estava muito presente. Aí depois Eduardo, em 94, foi eleito deputado federal, a gente apoiou ele, fizemos uma dobradinha com as ruas da cidade. E aí a gente, dali para frente, aqui Eduardo foi para Brasília, começou um voo maior, e aí ele foi para Brasília e a gente ficou aqui em Recife, né? E afasta um pouco, mas a gente sempre no contato. Mas aí já estava com uma amizade formada e uma convivência muito boa. Não deixamos ser amigo mais nunca. E Eduardo sempre esteve muito presente assim, na questão familiar, na questão da amizade de família. nas horas boas e nas horas ruins também. Eu me lembro de uma hora muito ruim da minha vida, na hora do sequestro do meu pai, uma hora muito, muito ruim, que eu não gosto nem de lembrar. Eduardo foi para casa da minha família, na hora que meu pai foi sequestrado. No outro dia, Eduardo chegou na casa do meu pai e só saiu, Ney, da casa do meu pai na hora que meu pai chegou. E passou 4 dias aí em Santa Cruz e só deixou a casa da minha família na hora que meu pai voltou para casa. Então, isso é que comprova uma amizade. Isso aqui comprova que o cara é amigo. Não é amigo só de farra, de churrasco, de alegria quando ganha política, não. Eu acho que a amizade é uma dessas. Essas coisas ficam gravadas desse jeito. Aí fica dizendo os caras, não, porque fulano é da cozinha. Não é nada. Pode até ser cozinha na hora dessa. Talvez Eduardo tenha até feito um café pra gente lá, na hora de uma agonia dessa, de um passar 4 dias esperando pelo pai da gente que estava sequestrado aquele dia. Essa é uma hora que a gente não esquece nunca. Outra coisa muito importante agora há pouco, que Eduardo eu não vou esquecer mais nunca, foi a forma que ele fez na questão política de ter trazido e ter colocado a gente, né, nessa união aí em Santa Cruz Caparibe. Eduardo foi embora, veio no voo, mas deixou esse legado aí pra gente politicamente em Santa Cruz. Foi ele que ajudou, foi ele que deu o norte, foi ele que fez essa união. E politicamente, eu posso dizer, digo ao povo de Santa Cruz Caparibe, foi ele que me ajudou e ajudou Diogo, tá certo, a me juntar com Edson Vieira, a ir para o partido de Edson Vieira, para o partido dos Boca Preta, a ficar junto com eles, e eu estou muito feliz junto com eles, de ter feito essa união, e a gente politicamente está muito feliz junto com Edson, e está fazendo para Santa Cruz Caparibe, e ter recebido de Eduardo tanta ajuda para ajudar Santa Cruz Caparibe e ajudar o povo. A gente vai sentir muita falta de Eduardo para ajudar, mas eu tenho certeza que João Lira Neto e os outros que vão vir para frente vão continuar ajudando e fazendo o que Eduardo fez em Santa Cruz e fazendo o que Eduardo fez pelo povo de minha terra, politicamente e pela família e para aqueles que confiavam e que confiam nas pessoas de bem. Eduardo era uma pessoa muito boa, sincera, humilde, franco, né? Uma pessoa do bem, pai de família exemplar, né? Uma pessoa que precisava conhecer. Hoje, o Brasil, o mundo, está aí. Não é pelo jeito, a forma que ele faleceu, esse trágico acidente, mas é pela falta que ele vai fazer. Muita gente está comentando e eu posso dizer, não é porque eu vi, não. Na hora, minha esposa está aqui do meu lado e eu disse, rapaz, eu estou sentindo essa morte de Eduardo muito parecida com a de Ayrton Senna. Ficou aquele vazio. O Brasil, o país está sentindo aquele vazio e aquela falta que vai fazer, porque a política, para alguns, daqui para frente, vai deixar um vazio muito grande de Zé Eduardo.
Zé, para a gente encerrar, ontem eu conversei rapidamente com o deputado estadual Diogo Moraes, né, e ele estava desolado, de fato. Como é que está o deputado Diogo agora, na manhã já desta quinta-feira, e como vai ser o dia hoje para vocês, né, para a família?
Diogo chegou na casa de Eduardo ontem umas 9 horas da noite. Estava com a família lá, ele foi pro palácio ontem, quando soube do anúncio. De lá ele foi para casa de Eduardo e chegou às 9:30 da noite aqui em casa, depois que a nossa ministra Dona Ana chegou na casa de Eduardo. Foi uma emoção muito forte, ele me falou que foi uma coisa muito, muito emocionante. E ele chegou muito emocionado aqui, Eduardo. Diogo deu um pouquinho de trabalho para dormir até. Está descansando agora. E eu não tive condição de ir na casa de Renata ontem, não. Mas hoje eu vou com Paula lá, daqui a pouco eu vou fazer uma visita a ela. E depois eu vou trabalhar, né? Porque a vida continua. A gente vai esperar o corpo de Eduardo. Deve ser sepultado no domingo e continuar a lição que ele sempre deixou de trabalho e de enfrentar agora. Há 50 dias vai ter uma eleição, né? A gente não pode parar. Daqui a 10 dias ou 9 dias a gente vai ter que mostrar um candidato que vai para o lugar dele. Não vai ter esse Alan, não vai ter essa eleição como era com o Eduardo. Mas a gente vai ter que ter um candidato na vaga dele e a gente vai ter que enfrentar essa eleição. Então, eu vou ter que trabalhar, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, esperar, infelizmente, o corpo de Eduardo e sepultá-lo domingo, que deve ser o sepultamento, e enfrentar a vida, né, Ney? A vida é assim, Deus quis, levou ele tão novo, e a gente que fica aqui, sentir a saudade e enfrentar a vida.
Oséias, muito obrigado pela sua participação e evidentemente que acredito que todos nós, toda a cidade de Santa Cruz Caparibe, o estado de Pernambuco está órfão nesse momento e claro que solidário, né? Todos estão com essa perca. Muito obrigado, Oséias, e um grande abraço a toda a família.
Um abraço a você, aos ouvintes, e dizer que Santa Cruz do Caparibe com certeza vai sentir muita falta de Eduardo, mas tenho certeza que a gente não vai deixar nunca o povo de Santa Cruz. Um abraço grande.
8:37, ouvimos então Oséias Moraes, ele que é diretor comercial no LAFEP e é pai do deputado estadual Diogo Moraes e tem toda uma história, toda uma trajetória ao lado de Eduardo Campos, né? 8:37, Romenique, acho que é a pessoa mais apropriada, inclusive, para falar nesse momento, devido aos anos que passaram juntos, né?
Exatamente, o Oséias tem uma história ligada ao Eduardo Campos, né? E até ele faz uma crítica aí à questão de quando se trata da cozinha do governador e tudo mais, mas todo mundo sabe, e aqui a gente sempre abordou essa relação de amizade, né? Diogo Moraes mesmo era considerado um afilhado político do Eduardo Campos, né? E aí não podemos negar essa amizade, não podemos negar essa história política do Oséias Moraes com o Eduardo Campos e depois também entrando nessa história política o Diogo Moraes, né? O Eduardo Campos teve uma trajetória política interessante, teve uma trajetória política bonita, né? Concordei demais com um dos comentaristas foram tantos comentários, ontem eu fui dormir praticamente 2 horas da manhã até o último noticiário, de uma forma até de tentar acreditar no que estava acontecendo, né? E 5 horas da manhã já estava acordado vendo os comentários novamente. E um dos comentaristas, não lembro qual, abordou que Eduardo Campos tinha sido um cometa que passou no Brasil. Com apenas 49 anos, ele já tinha galgado os principais cargos políticos importantes no Brasil, a exemplo de ministro, a exemplo de deputado federal, a exemplo de deputado estadual, a exemplo de governador, a exemplo de um governador que teve uma votação acima dos 80% das intenções de voto, uma marca histórica no Brasil, né, nessa questão democrática, e agora estava almejando um cargo de presidente da República, né, um sonho, como eu já tinha dito anteriormente, que foi encerrado com a morte, né? Infelizmente essa morte que chega a todo mundo, né? não, ninguém está livre dela, né? E aí foi um cometa que o cometa sempre tem suas histórias bonitas, mas passa rápido, infelizmente. E a gente sabe que o Eduardo Campos, nós sabemos que o Eduardo Campos tinha um futuro promissor, né? O Ratinho, o Carlos Massa, ontem ele abordava que o Eduardo Campos teria uma eleição difícil esse ano, mas acreditava no Eduardo Campos para o futuro, né? Ele estava se colocando principalmente para 2018. Isso foi uma análise que o Ratinho fez, o Carlos Massa. E ele até abordou, né? Infelizmente, o povo brasileiro vai conhecer Eduardo Campos de uma forma muito rápida agora por conta da sua morte, né? Infelizmente, a história de Eduardo Campos, que iria ser conhecida pelos brasileiros, principalmente nesses próximos 4 anos, pois ele estava se posicionando estrategicamente e politicamente esse ano, foi conhecida de ontem para hoje. O histórico político, sua forma política. Então, eu concordo com o comentarista, um cometa bonito e que passou rápido, uma história bonita e que passou rápido, infelizmente, né? Um futuro promissor que o mesmo tinha. Um jovem de 49 anos para política, 49 anos era um jovem político, né? Infelizmente a tragédia nos fez perder esse grande nome, esse líder do estado de Pernambuco e um dos principais nomes do Brasil.
Estamos na linha com o deputado estadual Diogo Moraes.
Diogo, é, bom dia, mas claro que um dia muito ruim, não é isso, Diogo?
Leito sem retorno.
Bom, deixa eu tentar aumentar aqui o retorno. É, deputado, é, o que dizer nesse momento, né, para a população de Santa Cruz e de Pernambuco, após essa perca tão grande que foi a do Eduardo Campos?
Olha, Ney, na verdade, um transtorno, uma perplexidade, com todo um momento que, na verdade, ontem para mim foi um dia de pesadelo, achando que tudo era uma grande mentira. Na verdade, Eduardo, para quem sabe e quem me conhece mais de perto, sabe o quanto representava a importância de Eduardo na minha vida pública, e quanto eu militei, lutei e vou seguir lutando, obviamente, mas lutei pelo nome de Eduardo, por acreditar nos seus ideais, acreditar que ele podia sim fazer um novo Pernambuco, que o fez e estava pronto para fazer um novo Brasil. A perca de Eduardo é uma perca irreparável para a política brasileira. Na verdade, Eduardo foi um arraiz moderno, foi um ser humano de uma extrema que tinha um sentimento muito forte, muito amigo dos amigos, nas horas boas e nas horas ruins. Eduardo sempre soube reconhecer as pessoas que sempre estiveram do lado dele. Eu cresci ao lado de Eduardo, cheguei a coordenar a campanha, cheguei a discutir política, cheguei a ser vereador, né, em um ano e meio me tornar deputado estadual, com todo o seu aval, com toda a sua confiança. Me tornei presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, da qual ele foi ministro, por ter confiança em mim. Depois, no momento mais crítico da seca, ele me alça, me chama para ser presidente da Comissão da Agricultura para ajudar ele. Pelo meu trabalho, me tornei vice-líder e tenho essa honra, vou carregar essa honra até o fim da minha vida, de ser vice-líder do governo Eduardo Campos, do governo mais bem avaliado do país, de alguém que estava totalmente preparado para mudar os destinos do povo brasileiro. Ele, hoje, o Brasil assiste à admiração que a política brasileira e a política internacional tinha por Eduardo. Santa Cruz do Capibaribe, em especial, perde alguém que, junto com seu avô, pela triste coincidência, no mesmo dia, ontem, enquanto o avião de Eduardo caía em Santos, nós, na Assembleia, prestávamos homenagem a Miguel Arraes. E assim que a sessão acabou, nós recebemos essa triste notícia. Notícia essa que pegou de surpresa. Nós estamos, eu principalmente sou desnorteado, eu não perdi simplesmente um aliado ou um líder político, eu perdi um amigo, perdi um irmão, perdi muitas vezes um pai, que sempre me orientou e sempre fez aquilo que a gente sempre pedia. É tanto que todas as conquistas que nós conseguimos para Santa Cruz e para a nossa região sempre foi através de longas discussões, de longos argumentos. Mas ele fazia isso porque era um político inteligente e sabia que tinha que estimular as pessoas a convencê-lo, mesmo convencido já, porque ele já tinha essa visão. Eu custa acreditar no que está acontecendo, mas Deus vai dar força primeiro a Renata, né, a João, a Pedro, a José, a Maria Eduarda e ao pequeno Miguel, que ontem, todo sorridente, era quem confortava na casa de Eduardo para todos nós, com toda sua especialidade, né, com 7 meses de vida. E o destino da vida é isso. Alguém com 49 anos, com toda a vida pela frente, com a família formada, com o Brasil admirando, com Pernambuco torcendo e acreditando que o Brasil ia acreditar, a gente vê a nossa esperança à frente para as pessoas que conviviam com o Eduardo. A última vez que eu tive com ele, Eu almocei com ele no domingo da carreata de Caruaru. Almocei com ele, acabava de chegar do sul do país, a gente almoçou, ele sorridente, perguntou como é que estava Santa Cruz, como é que estava a campanha, mostrei as fotos da inauguração do nosso comitê, ele ficou admirado, mostrei os grupos do WhatsApp, convocando as pessoas para o comício, né, que a gente ia fazer, que a gente ia fazer logo depois da carreata. Ele todo animado, ele disse, vamos junto, estamos juntos, eu vou, qual é a data que eu vou a Santa Cruz? Mandei o e-mail. Tá, ele. Dia 31, ele estaria em Santa Cruz, dia 31 de agosto, no domingo, estaria em Santa Cruz, Catarina, fazendo comício presidencial, né, pela importância de Santa Cruz, pela importância da duplicação, do calçadão. É, de tantas outras conquistas, da redução do imposto, e tudo que ele trabalhou, e sabendo que, obviamente, teria que demonstrar e mostrar ao povo, e mostrar principalmente aos adversários, que, em antemão, agradeço a compreensão, e é o momento de suspender as campanhas, né? O Brasil parou. E, Ney, eu simplesmente não tenho palavras, eu ainda falo, custa acreditar tudo que está acontecendo, porque é como eu disse, eu não perdi um aliado político, eu perdi um amigo, perdi um irmão, perdi muitas vezes que foi um pai para mim, e tudo que aquilo que a gente planejou em 2005, de militância política, de pegar a bandeira, de correr na rua, tudo se transformar em realidade, transformar o Novo Pernambuco, e esse trabalho do Novo Pernambuco poder ser para o Novo Brasil, e aí a gente perde dessa forma trágica. A dona Ana, que estive com ela ontem, ela tinha passado uma mensagem para mim na última segunda-feira, de força, de estímulo à campanha, de alegria, né? E a gente vê Dona Ana da forma que chegou ontem de Brasília. A presidenta Dilma ligou por diversas vezes, eu estou aqui no palácio, ela ligou por diversas vezes, o governador Geraldo Alckmin também, colocando toda a estrutura à disposição, e é isso aí. Felizmente aconteceu. Lá na frente a gente tem as respostas de tudo, porquê disso acontecer. É uma tragédia muito coincidente, assim, no mesmo dia do nosso eterno governador Miguel Arraes, no dia 13 de agosto, de uma forma que foi trucidada a vida de alguém que tinha tanto a dar ao Brasil, num período eleitoral. Mas é isso aí. A gente tem que só agora é seguir os ensinamentos, seguir tudo aquilo que ele em vida nos deixou, um legado imensamente bacana para o povo, né? Fazer essa prática política que ele vinha fazendo, né? Mas sem o nosso líder, sem aquele que decidia e fazia a coisa pelo bem, como fez a minha união com o Epic, e que tanto está fazendo bem ao povo de Santa Cruz. Isso a gente vai tomar como lição e seguir em frente, levantar a cabeça. Nós temos uma eleição pela frente, vai pedir ao povo que nos dê a compreensão de tudo que está acontecendo, e saber que as pessoas próximas sabem o tanto quanto eu tinha essa proximidade e essa orientação. Mas Deus quis desse jeito, nós temos que aceitar, levantar a cabeça, e de uma certa forma a gente só seguir os seus ensinamentos. Eu agradeço as mensagens que recebi de ontem a hoje, as ligações, as manifestações populares, as pessoas que sabem o quanto Eduardo era importante, não só na minha vida, mas na vida de tanta gente. Isso a gente vai esperar nessa angústia, até sábado, creio, que vai começar o funeral. Eu acho que deve o enterro ser no domingo, aqui em Recife. E decidi ontem, logicamente, na hora que soube, está suspendido, teve indeterminado qualquer tipo de manifestação política de nossa campanha. E ver e avaliar o que é que nós vamos fazer daqui para frente. Na verdade, esse é um momento muito duro.
Deputado, para a gente encerrar, né, a sua
participação... Eu estou sem retorno nenhum, estou zero.
Você me ouve agora, deputado? Consegue me ouvir agora?
Aumenta um pouco.
Certo, já estamos no limite aqui. A minha pergunta é a seguinte, para a gente encerrar. O que foi que Eduardo Campos ensinou a Diogo Moraes? Qual foi o maior aprendizado que ficou nessa história sua com o que foi o maior líder político de Pernambuco na atualidade?
Olha, Ney, o que eu posso dizer, o que foi o maior aprendizado que eu tive com o Eduardo, na verdade, é traduzir tudo aquilo que a gente luta para fazer para aqueles que mais precisam, sem ver lado A, lado B, lado C, a gente fazer, lutar, né, para aqueles que mais precisam. E a gente, na primeira oportunidade que tive, né, a gente pôde transformar isso, por exemplo, num dado real, a gente fazer pelo calçadão, e aí vai beneficiar 5 mil famílias sem ninguém pagar nada. Mas fora a política, Eduardo me ensinou a ser amigo dos amigos, nas horas boas e nas horas ruins. Eduardo sempre esteve comigo, sempre esteve com meu pai, principalmente com meu pai, que foi colega de assembleia, contemporâneo de juventude, foi muito próximo à doutora Raiz, e eu que vi e cresci vendo Eduardo, e Eduardo me viu crescer. E toda essa confiança que ele depositava em mim por ser uma nova opção política, uma identidade nova para essa nova política pernambucana, ele sempre me orientou a sempre trabalhar pelo povo e nunca trabalhar pelos seus interesses próprios. Esse legado que Eduardo me deixa, e deixa a todos que conviveram com ele, pela sua amizade, pela sua simplicidade, mas sobretudo pelo seu olhar crítico, como o doutor Rastinha, de sempre favorecer aos mais pobres. E isso, esse legado que ele deixou, que nos ensinou, sem dúvida nenhuma, vai ser seguido por muita gente. Muita gente hoje que está órfão de Arraes e Eduardo. Isso demora você imaginar, de 1986 a 2014, foi o que nós pudemos produzir Eduardo, político que deixa esse legado. Esse ensinamento, né, de favorecer aos que mais precisam, fazer a máquina, exige sempre. Vamos fazer essa máquina moer para aqueles que mais precisam. Isso ele fez aqui em Pernambuco, e ia fazer pelo Brasil, eu tinha certeza absoluta. Quem andava comigo, quem sabia da minha consciência da eleição de Eduardo. E antes do 10%, o Brasil começou a conhecer Eduardo no Jornal Nacional. Ele feliz, a Renata disse feliz, mas Ney, vamos seguir a última frase que Eduardo disse: não vamos desistir do Brasil, não vamos desistir do Brasil, vamos seguir em frente na luta, e os ensinamentos são muitos, e a amizade que eu tinha, a convivência que tinha, eu tenho certeza que Santa Cruz, que tanto foi a favor de Eduardo, e Eduardo foi a favor de Santa Cruz. Santa Cruz teve Eduardo como deputado federal, vencemos as eleições em 2006, em 2010, e Eduardo deve muito a Santa Cruz na construção da vida pública dele. E nesse momento é a gente pedir as orações à dona Renata, aos 5 filhos, principalmente à dona Ana, que deve estar sentindo uma dor fora do comum, e a gente levantar a cabeça e seguir em frente. E os ensinamentos do Eduardo são muitos, e tenho certeza que o principal dele, a todos os amigos que conviveu com ele, que era fazer a política para aqueles que mais precisam, nós vamos levantar a cabeça, nós vamos respirar e nós iremos fazer tudo aquilo que ele nos pediu em vida. Forte abraço, obrigado ao povo, obrigado a você, Ney, e que a gente possa passar por esse momento tão difícil que Pernambuco e o Brasil está vivendo. Forte abraço. Fiquem com Deus.
Tá certo, deputado, muito obrigado, e certamente que nós compartilhamos de todo esse momento do mesmo sentimento. Um grande abraço. 8:03, ouvimos então o deputado estadual Diogo Moraes. Eu estou na outra linha com a vereadora Nara. Vamos lá agora, na linha, a vereadora Nara, sobre o momento vivido hoje na política de Pernambuco. Vereadora Nara.
Bom dia, Ney, bom dia, Rumenice, todos os seus presentes. Eu quero saudar em nome do meu deputado Diogo, e que também, como bem falou ele, na quinta eu tinha, inclusive na Câmara de Vereadores, falado isso, que Diogo não era deputado da cozinha do governador. Diogo era deputado da sala, da cozinha, do coração de Eduardo Campos. José Moraes tinha grande amizade com o Eduardo, e eu sou testemunha disso mesmo. Que hoje eu estou onde estou é pelo acesso, pelo conhecimento que nós tivemos juntos. Eles que me, no todo o Pernambuco, quando Eduardo me viu falar, terminou a sessão, Eduardo chegou em Oséias e disse: filia essa menina do PSB, essa menina tem futuro na política. E Oséias me chamou muito contente com aquele entusiasmo dele, me abraçou e disse: olha, Eduardo mandou lhe filiar. E aí o resto da história o povo de Santa Cruz conhece. Sou vereadora pelo PSD e agora nessa campanha, Ney, tive e recebi dele a missão de abraçar e de trabalhar na campanha de Paulo. Estava em Recife, lembro que no dia eu falei com você pelo telefone, que tinha sido chamado em uma reunião do partido. E desde aquele dia que eu recebi a missão do nosso líder de abraçar e trabalhar na campanha de Paulo e de fazer Paulo Câmara dar continuidade ao legado e ao trabalho que Eduardo Campos vinha desenvolvendo em Pernambuco. E aí estávamos todos os que trabalham na campanha do interior organizando e trabalhando no sertão para o evento que teríamos em Petrolina, quando fomos pegos de surpresa com essa notícia. E desespero total, eu estava muito longe de casa e toda a equipe transtornada, cada um começa a viver e reviver os bons momentos com Eduardo. Ney, quem teve contato com Eduardo sabe o grande homem que era Eduardo. Você sabe o que é ter 200, 300 pessoas almoçando em um local e ele se levantar, ir na cozinha, abraçar a cozinheira, abraçar o garçom, dizer muito obrigado, estava tudo muito bom. É você enxergar os invisíveis muitas vezes, aqueles que muita gente não percebe, não dá muito obrigado. Você sabe que é você estar na van com o Eduardo, com o Paulo, com toda a comitiva, e uma senhora gritar e ele mandar parar a van e falar e descer e abraçar. Ele era, sem sombra de dúvidas, o maior político que esse Brasil já teve. Porque ele não era só um político, ele era um ser humano que tinha um sonho: fazer a política girar em favor dos que mais precisam. Por isso que eu sou ainda e serei sempre fascinada pelo meu líder, Eduardo Campos. Aquele que fazia, de fato, a política como ela deve ser feita, com respeito às pessoas, com respeito às diferenças. Eu me lembro, Ney, que no encontro da UVT, nesse último encontro que ele participou em Gravatá, toda a equipe da UVT ficou pertinho e disse: Nara, a gente quer uma foto com o Eduardo. E na hora que ele desceu da van, um monte de jornalistas, prefeitos, deputados, todos esperando ele, o governador, a equipe quer uma foto com o senhor. Ele abraçou toda a equipe, fez a foto, foi, fez sua fala. Quando ele terminou, um prefeito veio dizer a ele que não, infelizmente, não ia poder apoiar a Paulo. Ele pegou na mão do prefeito e disse: você continua sendo meu amigo, como sempre. Eu respeito sua decisão. Por nenhum momento eu vi esse homem ser arredio, mal educado ou grosso com ninguém. Eu sempre vi esse homem respeitando as pessoas e falando com as pessoas, sem tratar ninguém com diferença. Olha, Ney, eu não tive o prazer, como Diogo, como Oséias, como muitos dos amigos que nós temos convivido, que viveram uma vida toda perto de Eduardo. Mas eu quero te dizer que o pouco tempo eu convivi com esse homem, ele me deixou uma grande lição de como deve ser um verdadeiro político. Em Garanhuns, a última carreata que eu participei com ele, nós tínhamos organizado a casa de Eduardo Marina, que era uma ideia nova que ele trazia nessa campanha, de uma casa simples em que a pessoa aceitasse ter um ponto de entrega de material. E no meio da carreata, Ney, uma média de 10 mil carros, eu gritei: governador, sua casa. Ele mandou parar o carro, desceu, abraçou Dona Quitéria, uma senhorinha. A casa dela, Ney, não deve ter 4 metros de frente, mas desceu, foi lá, abraçou ela, fez foto, registrou aquele momento, subiu no carro de novo e nós seguimos com a caminhada. E aí essas coisas é que marcam. Quando ele desceu da van em Garanhuns, ele me abraçou: estão cuidando de você, menina? Eu disse: estão. Ele disse: como é que está Diogo lá? Eu disse: Diogo vai ser o deputado mais bem votado daquela cidade. E ele sorriu, subiu no carro e seguiu. E aí, meio esses momentos, para mim, são mágicos, porque você vê um grande líder respeitado mundialmente, como é Eduardo Campos. E ele tem uma mente, um coração tão grande que ele por nenhum momento esquece de ninguém. Por nenhum momento ele esquece do que está acontecendo em redor. As pessoas que conviviam com a Eduardo sempre dizem que não sabe o pique que ele tinha. Ele ia dormir muito tarde, mas para ele 3 horas de sono já estava bom. Outra coisa que me chamava muita atenção nele era o Eduardo pai, o Eduardo marido, Dona Renata. Uma mulher sensacional, extraordinária, humilde. Onde ela nos via, onde ela estava com ele, ela parava, vinha, falava. Eu lembro sempre que ela me abraçava, olhava para Eduardo e dizia: essa menina é danada. E ele sempre partilhando com ela o cuidado com os filhos. Ontem na Globo News, inclusive, um jornalista da Globo dizia isso, dizia que ele era um dos únicos políticos que mesmo nas atividades políticas levava seus filhos, levava sua esposa e não tomava uma decisão sequer sem consultar sua esposa. E aí talvez por isso o grande sucesso desse grande homem. Então, na verdade, eu estou ainda em estado de choque, porque eu não consigo entender e mensurar o tamanho da perda dos brasileiros, mas principalmente do povo pernambucano. Eu postei ontem na minha rede social de quanto o Eduardo tinha coragem e ousadia. Eduardo entrou na primeira campanha com 4% das intenções de voto. Terminou 2 gestões entregando o governo a João Lira Neto com a aprovação de 80% de todos os pernambucanos. E ele nessa campanha, né, enfrentava muito pessimismo, muita gente dizendo que não era a hora, mas ele sempre sorridente. Eu lembro a última vez que andamos todos na van com ele, ele disse: olha, nosso desafio é o primeiro turno, porque o segundo a gente vai ganhar.
E aí, foi. Evidente, nós todos, né, nos solidarizamos. Pernambuco ficou órfão, né, com a perca do Eduardo Campos. Eu gostaria agora de agradecendo a senhora, né, porque nós vamos ouvir agora o prefeito Edson Vieira, que deve o seu mandato a Eduardo Campos, não é isso?
Isso, eu queria somente agradecer e dizer ao povo de Santa Cruz que, de fato, Eduardo Campos deu muito presente a Santa Cruz. Mas se eu tivesse que alencar, o maior deles seria a União, Diogo Moraes de Edson Vieira. Santa Cruz tem hoje um grande prefeito, porque teve um grande líder visionário que enxergou que essa cidade precisava deixar de lado as diferenças e lutar com dois jovens promissores e que tem mostrado, tem dado resposta ao povo de Santa Cruz. E estamos juntos, chorando essa dor, mas com a missão de seguir em frente, de fazer Pernambuco continuar no trilho certo. Muito obrigada, Deus abençoe.
9h14, ouvimos então a vereadora Nara Leandro, né? E como eu disse, é claro que o prefeito Edson deve o mandato ao povo, mas essa história, ela foi definida a partir da intervenção de Eduardo Campos no processo eleitoral de Santa Cruz do Capibaribe. Na linha, o prefeito Edson, prefeito, evidentemente, um dia... Prefeito, evidentemente, um dia lamentável, não é isso?
É, e a gente, não só Pernambuco, o país, né, teve essa trágica notícia ontem. Ainda falta palavras para a gente expressar o sentimento que passa por nós nesse momento. Eu devo muito a Eduardo Campos. Ele tinha juntado os diferentes. Eduardo foi o cabeça da minha união com o deputado Diogo Moraes. Eduardo nos ajudou na nossa eleição. Eduardo nos ajudou no nosso governo. Eduardo é um mentor de grandes ações que estão acontecendo aqui em Santa Cruz do Capibaribe, por acreditar em mim, por acreditar no nosso grupo. Por algum momento, um período, nós estivemos afastados e nós nos realinhamos de novo. E ele mostrou total confiança na minha pessoa. E eu tenho muito que agradecer a Eduardo Campos e estou, como homem, como político, como santacruzense, muito triste, muito abalado com essa sua partida precoce, e que nos deixa muita saudade, nos deixa muito triste, e infelizmente a gente tem que conviver com essa realidade.
Prefeito, a partir de que momento Eduardo Campos entrou na sua história?
Eduardo, meados de 1992, 93, Eduardo já frequentava aqui a nossa casa com o deputado Oséias Moraes. Naquela ocasião, Renata estava grávida do seu segundo filho, o primeiro era o segundo, se não me falha a memória. E Eduardo sempre, ele tem uma frase que ele disse a mim, que por mais tempo que faltasse para ele, ele sempre tirava alguns minutos ou horas para ler. E isso eu gravei, isso foi na sala da minha casa, onde eu moro hoje aqui. E quando nós retomamos aí a nossa aliança, eu falei isso para ele. E ele se lembrou do momento que disse isso a mim. Eduardo, em 94, a gente se afastou um pouco por conta de um período eleitoral, mas nunca deixamos de manter contato, respeito, consideração. Quando fui eleito deputado estadual, ele me parabenizou e disse que estava vendo a minha eleição. A partir daí a gente sempre manteve contato. Sempre mantivemos no primeiro mandato na Assembleia Legislativa um respeito muito grande. Sempre fui convidado por ele para participar de eventos, de ações que fossem benefício de Pernambuco e do Polo de Confecção. Comecei a pedir a ele a duplicação da PS-160 desde 2007, quando assumi o mandato. Me lembro que em uma ocasião a gente foi para o aniversário do senador Sérgio Guerra, né, e no elevador, por coincidência, ele entrou pela subterrânea, pela garagem subterrânea, e eu entrei pela porta principal de entrada do apartamento de Sérgio Guerra, no piso de cima. Quando eu abri a porta, estava ele, Geraldo Júlio, naquela época secretário de planejamento, e um outro assessor. Entrou eu e a Alessandra, e aí eu disse: governador, a PS-60. Ele olhou para Geraldo e disse: essa que é fácil, tem que primeiro encontrar o dinheiro. E aquelas rochas, imagine só a gente incluir aquelas rochas, o quanto não gasta ali, perto de Santa Cruz. Mas tenha calma que a gente está indo buscar. E entramos dentro do apartamento e começamos, né? Desde esse momento, a gente começou a cobrar e a ter esse diálogo. Eduardo sempre dizia que as pessoas têm que ver o que está acontecendo no país, a dinâmica que está acontecendo, um novo momento. E dizia Edson, político que esculhamba, político que fala mal, não vai a lugar nenhum. O povo não quer saber mais dessa agenda. O povo quer saber de quem pode trabalhar, de quem pode juntar gente, de quem pode juntar pessoas. E era isso que a gente estava fazendo nos seus ensinamentos, estamos fazendo aqui em Santa Cruz de Capari.
Prefeito, muito obrigado pela sua participação e claro que a cidade está de luto, né? Esse luto oficial já foi definido? Quantos dias será? O senhor já tem já como informar isso?
Já defini 3 dias de luto oficial, né, pela morte de Eduardo Campos, e digo aqui todas as homenagens que eu puder fazer enquanto prefeito do município de Santa Cruz, nós vamos fazer. Hoje, se eu vou para o calçadão, eu vejo Eduardo Campos. E vou propor até a Câmara de Vereadores que nós tínhamos colocado calçadão de confecção Miguel Arraes de Alencar. E vou propor à Câmara e a todos os vereadores para que a gente possa, não que o doutor Arraes não mereça, o doutor Arraes merece muito, muito mesmo, mas vou propor para que a gente mude e coloque calçadão de confecção ao governador Eduardo Campos, porque foi ele quem nos deu todo aquele recurso para que a gente pudesse fazer aquela grande obra. Então, é uma maneira da gente poder homenagear este grande homem, este grande pernambucano, grande brasileiro, chamado Eduardo Henrique Acioli Campos, que se foi. Estive com ele, domingo agora vai fazer 15 dias em Caruaru, na carreata de Caruaru. Nos abraçou, muito animado, conversou, perguntou como estava a região, perguntou como estava o calçadão, se a gente, quando era que a gente iria entregar aquela obra. Perguntou sobre a situação da água, a adutora do Agreste. Então, mesmo ele na campanha presidencial, ele tinha as suas raízes aqui, lembrando das suas ações aqui no Agreste, em Santa Cruz do Caparibe. Então,
Oi. Eu não sei se seria possível, né, mas acho que seria muito justo se a Assembleia Legislativa colocasse, no caso, na PE-160, o nome Rodovia Miguel Arraes. E aí teria sim. Algo muito completo, né? Tanto o nome de Miguel Arraes quanto o Eduardo Campos lá no calçadão.
Na Assembleia Legislativa, o deputado Diogo e os outros pares devem ver como é que está a situação, qual o trecho, qual é o perímetro. Eu sei que ela tem um nome também, mas todas as homenagens que viessem eram homenagens justas pelo que foi, pelo que representou, por unir os diferentes, por estar sendo um governador, Ney, que ajudou a todos os municípios. Você não sabe o quanto esse FEM, que é o Fundo Estadual dos Municípios, de apoio aos municípios, tem ajudado os municípios pernambucanos, indistintamente, indiferente questão partidária. Todos os prefeitos receberam esse FEM e estão recebendo. Então isso é muito importante. A gente, você não sabe o quanto essa morte de Eduardo Campos está abalando o meio político, não só de Pernambuco, mas do país. E a tristeza é enorme pelo pai, que eu sei que Eduardo era um bom pai, um bom marido, uma boa pessoa, um bom aliado e um bom amigo.
Ok, prefeito, muito obrigado pela participação e, como eu já disse aqui várias vezes, claro que a cidade toda compartilha desse momento, dessa perda tão grande do maior representante político que o Estado tinha até então.
Eu fecho essas palavras dizendo assim, eu postei ontem no meu Twitter que desde o meu dia, quando eu soube da notícia, me faltava palavra para externar a dor e a tristeza que estou sentindo. E queria terminar dizendo o seguinte: governador Eduardo, muito obrigado por tudo. Só quero agradecer a ele. Obrigado, bom dia.
9h25, ouvimos então o prefeito Edson Vieira. Evidentemente que o programa diferente hoje, né? Bastante diferente devido a todos esses fatos que aconteceram, enfim, nas últimas 24 horas. E nós vamos ter a hora do debate, mas também com um aspecto diferente, já que vamos tratar dos efeitos causados pela perca de Eduardo Campos, o que acontece agora na política de Pernambuco, o que acontece na política do Brasil, e outras participações vão acontecer durante as próximas horas na programação da Rádio Pop. Romenick, até amanhã.
Até amanhã, só, mesmo num programa como esse, só mandar um abraço à minha madrasta neta, que está completando um ano hoje, né, e foi, contribuiu para a minha educação. E no mais, dizer um até amanhã ao povo da região aqui do Agreste Pernambucano e lamentar, né, a morte do Eduardo Campos.
9h26, encerrando a primeira parte, você fica agora com a Hora do Debate. Daqui a pouco nós vamos ter, dentro da Hora do Debate, a participação do secretário de Educação, José Lito. Ele vai falar como vai ficar o funcionamento dos colégios e creches, né? Eu já vou antecipar que tudo deve acontecer normalmente, até porque existem pessoas que precisam trabalhar, deixar seus filhos nas creches. Os colégios devem continuar funcionando, mas o secretário de Educação vai detalhar isso daqui a pouco dentro do Rádio Debate, no quadro A Hora do Debate, que começa a partir de agora.
A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Nove horas e 37 minutos, 9h37. A partir de agora, a Hora do Debate, que é a segunda parte do Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. Não poderia ser diferente também. O tema é Eduardo Campos, o desaparecimento de Eduardo, acidente trágico que vitimou o pernambucano, o ex-governador, candidato a presidente da República, Eduardo Campos. Que o bom dia dos meninos aqui, bom dia do Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, os ouvintes.
Bom dia, Natália Arruda.
Bom dia, Silvio. Bom dia, os ouvintes de casa.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos que nos escutam agora pela manhã.
Eusébio.
Bom dia, Silvio. E bom dia a todos os ouvintes da Polo.
Pois é, analistas, né, já começam a fazer as suas análises, né? Analista, pessoas ligadas justamente à área, essa área de análise política, né? De como vai ficar a sucessão presidencial, como vai ficar esse período agora, porque embaralhou, muitos acham que houve um embaralhamento muito grande, né, com a saída de Eduardo Campos. Institutos de pesquisa que já estavam com tudo pronto para divulgar pesquisa, como Ibope e Datafolha, né, cancelaram, não irão divulgar. O Datafolha irá fazer uma pesquisa já a partir de hoje, já está em campo hoje, com o cenário, colocando no cenário Marina Silva em um outro cenário sem candidato ao PSB. A Folha de São Paulo já traz, com Campos, com a morte de Eduardo Campos, adversários já se preparam para enfrentar Marina Silva, que para muitos seria a substituta natural. Outros analistas acham difícil, em virtude da convivência, que não é nada harmoniosa, de Marina dentro do PSB. Acham que haverá dificuldade de colocar Marina Silva como substituta de Eduardo Campos, né? Porque Eduardo era quem segurava, Eduardo é que fazia esse, o meio campo, Eduardo é que fazia essa ponte, é que segurava, né? Mas existe toda uma dificuldade de convivência do PSB com Marina Silva, então alguns acham que será difícil. Tem 10 dias para ser escolhido aí esse substituto de Eduardo Campos. Então está realmente embaralhado, né, a sucessão presidencial a partir de agora. Eu queria os comentários e análise aqui do Eusébio com relação a essa questão. Evidentemente, a perda, a falta, né, o luto, né, o país inteiro, até Oséias Moraes, participando logo cedo, disse: olha, eu não. Pode até ser exagero, alguns podem até achar que eu estou exagerando, mas o sentimento que a gente percebe, né, da morte de Eduardo Campos é meio semelhante ao que a gente sentiu naquele período da morte de Ayrton Senna. Ele disse: olha, pode até ser exagero meu, mas é o que eu sentia desde ontem para hoje, o país parado, o sentimento no ar, aquela tensão, aquela coisa estranha no ar, meio parecido com o sentimento que o brasileiro sentiu naquela perda de Ayrton Senna, né? E realmente é um sentimento, é uma coisa meio que estranha, né? Ontem nós tivemos que, né, eu estava aqui na entrevista com o Carlinhos da Coab, e foi no momento que foram chegando as informações, e ficou pesado o clima aqui, aquela coisa triste, né, tal. Então a gente teve que cancelar, inclusive, a entrevista. De ontem para hoje é onde se passa, é o que se ouve, é o que se fala, é o que se comenta, né? Então tem esse sentimento, mas, né, a política não para. Tem 10 dias aí o PSB para escolher o substituto ou a substituta, né? Então não para, é um sentimento, né? É aquele luto, mas ao mesmo tempo tem que se trabalhar a questão política, porque estamos em plena campanha política, não é isso, Eusébio?
É isso, Silvio. E como você bem disse, ou como o Oséias disse, essa tragédia fez com que a nação se juntasse nesse sofrimento. E aí, às vezes, essa junção, ela, quando há uma superação muito grande, um desafio, algo que foi superado, e a população encara isso como sendo uma vitória sua, e na derrota também, né? A tragédia que ocorreu ontem, ela deixou o Brasil órfão. E aí eu não digo por conta de uma pessoa. Até no próprio acidente existiam 7 pessoas, 7 famílias que foram abaladas. Mas o que simbolizava, né? O simbolismo da luta que o Eduardo Campos vinha travando para uma nova política, às vezes contraditória, como alguns diziam, mas era um travamento de uma nova história, de algo que se pensava para o Brasil. E uma tragédia realmente, né, que tirou de forma muito bruta, né, abrupta, o candidato Eduardo Campos. Confesso que eu fiquei bastante abalado, né, para mim era o político de maior ascensão no país, né, eu já tinha comentado aqui no Rádio Debate anteriormente que era um entusiasta da candidatura de Eduardo Campos pelo que ela simbolizava, né, a simbologia de ser diferente no meio do que era o PT e o PSDB. Infelizmente, por quaisquer nomes que surjam, esse simbolismo ele já não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo por conta da estrutura que o Eduardo Campos tinha montado para essa campanha eleitoral, e não só para essa, para as futuras. E foi uma queda muito grande, e um choque muito grande essa perca do Eduardo Campos. É um sentimento de tristeza, né? Reafirmar novamente as 7 vítimas do acidente que comoveram de uma forma geral o país. Eu estava ouvindo o Rominick falar mais cedo uma frase do Ratinho, né, o Carlos Massa, que agora as pessoas vão conhecer o Eduardo Campos num momento como esse, triste, e como é que geralmente se conhece as pessoas, né? Não está aqui se criando endeusar alguém porque faleceu, mas é nesses momentos onde se olha com um olhar especial a trajetória das pessoas e vê, né, diante de uma vida voltada para a questão pública, e a gente reconhece isso no Eduardo Campos. Com relação à conjuntura a partir de agora, o natural seria a substituição por Marina Silva, embora ela tenha algumas restrições dentro do próprio PSB, já que ela é integrante dos quadros do PSB, mas ela tem um partido político que está para ser registrado. Alguns membros do partido ainda têm uma certa resistência para indicar a Marina Silva como candidata a presidente. E isso vai levar, e certo que ainda não é momento para isso, né, ainda não é momento para isso, mas vai levar uma certa disputa interna para ver como é que vai ficar a composição da chapa Unidos pelo Brasil. E, Silvio, lamentar profundamente a perca, né, das 7 vidas, em especial do Eduardo Campos, que simbolizava algo de novo na política brasileira, né? Era aquele que estava se mostrando, ou tentando mostrar uma forma nova de caminhar a política brasileira, e ele, de certo modo, conseguiu com Pernambuco, porque não é por acaso que um candidato tem 83% dos votos em um estado, né? É um fato histórico, e que o Eduardo Campos também conseguiu juntar ao seu redor, ao redor da Frente Popular, que ele mantinha mesmo antes com a pequena expressão anterior, né, e após a Raiz ter deixado o governo de Pernambuco, ele manteve e conseguiu juntar um conglomerado de forças, uma união de forças que eu acho que nunca vista no estado de Pernambuco, e que possivelmente nunca mais veremos, né? Porque a Pernambuco perde o seu maior quadro político atual, quiçá um dos maiores da história, e é assim, é algo que chocou e ainda choca.
Né, a gente inclusive está agora na linha com o professor José Dito Pedro, ele que é secretário de Educação do município. Vamos saber qual a determinação da secretaria em relação ao funcionamento de escolas. José Dito, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. Bom dia, Santa Cruz do Cabaribe. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, né, por abrir aí os microfones para a gente conversar aí com o pessoal, né, depois desse lamentável fato ocorrido, né, onde Santa Cruz do Capibaribe, o estado de Pernambuco, o Brasil, está triste com tudo que aconteceu, e para deixar a população ciente de como vai funcionar as escolas da rede municipal de ensino.
Pois é, o prefeito decretou 3 dias de luto, né? Já foi decretado isso aí. A Secretaria da Educação ainda vai ter um calendário diferenciado também, quer dizer, as aulas ainda vão funcionar, as escolas vão funcionar nesses 3 dias de forma diferente. Também como é que fica a questão de aula, haverá, como é que está a determinação da secretaria para esse momento?
Veja só, Silvio, o prefeito ele decretou luto oficial, e luto oficial na verdade, uma homenagem do poder público à pessoa pela importância, inclusive política, que tem Eduardo Campos para o estado de Pernambuco, para Santa Cruz e para o Brasil. Entretanto, as escolas da rede municipal de ensino, eu já conversei com os diretores, com os gestores, secretários de todas as escolas, e a gente vai permanecer com o funcionamento normal. Então, hoje, quinta-feira, e amanhã, na sexta-feira, as aulas ocorreram normalmente. Nós não sentimos a necessidade de parar. Sabemos da tristeza que envolve professores, funcionários da educação e a população em geral, mas a gente decidiu por continuar com as aulas, né? A gente tem a obrigação dos 200 dias letivos, nós temos o dever de cumpri-los, e isso não vai diminuir a tristeza que todos nós estamos sentindo, mas as aulas continuarão. Eu comunico aos pais, né, que mandem seus filhos para as escolas, e converso com os professores para que cumpram seus horários direitinho nesse dia de hoje e de amanhã, em toda a rede municipal de ensino, em todas as escolas da rede municipal de ensino de Santa Cruz do Capibaribe.
José Leite, inclusive quando eu liguei para você há pouco instante, você estava nesse trecho em Bezerro. Você está indo também para o Recife? Ou você vem de Recife? Você esteve lá junto com a equipe da prefeitura, com os secretários, com o Diogo, Recife? Foi isso? Você esteve ou vai?
Não, na verdade, eu vim para Recife ontem. Eu saí daí de Santa Cruz às 5 horas da manhã. Eu vim com o Claudenis Dias, que é a minha secretária executiva, e nós viemos participar de uma reunião aqui na Undime para tratar de assuntos referentes ao plano de casos de carreira, né? Inclusive, é uma reunião onde tinha mais de 100 secretários de educação do estado, e nós recebemos a notícia, inclusive, né, por volta de meio-dia lá, e foi assim um estado de comoção geral, né? Pessoas tristes, chorando, né? Muitas pessoas de lá ligadas ao ex-governador Eduardo Campos, tristes com o acontecimento. E foi quando a reunião, que se estenderia até hoje à tarde, foi cancelada, né? Mas o meu compromisso aqui em Recife era com essa reunião da Undime, né? Eu não tive contato direto ainda com o Edson nem com o Diogo. Eu falei por telefone com o Edson, inclusive, para saber dessa questão das aulas. Ele estava transtornado, sem até condições de resolver no momento, mas depois, conversando com a secretária de governo, com os demais secretários, nós achamos por bem continuar com as aulas e atender os alunos da rede municipal hoje e amanhã normalmente.
Tá, ok. Então, professor José Leito Pedro, um abraço, obrigado, viu?
Um abraço, agradecer mais uma vez a vocês pelo espaço e enfatizar mais uma vez aos professores e gestores da rede municipal que hoje e amanhã permanecem as aulas normal no município de Santa Cruz do Cabaribe. Obrigado, Silvio, pela abertura que você tem conosco aí.
Tá bom, um abraço então, viu, professor José Dito. 10:01, 10:01, inclusive as campanhas, todas elas, né, desde ontem à tarde, a gente já percebia que todo o material sendo retirado, justamente em respeito, né, esse momento, né, quer dizer, a comoção é geral no país inteiro, evidentemente que... Pronto. Também comunicar ao ouvinte que a gente está com desde anteontem, né, que nós estamos com problema aqui em virtude das quedas constantes de energia, estamos ajustando aqui, por isso de vez em quando há, né, alguma modificação do som, aumenta, diminui, tá, apenas alguns ajustes aqui pra gente voltar com o som normalmente, tá certo? Já começou a melhorar, né? A gente tava até logo cedo também, o som não tava muito legal em virtude de problemas em alguns equipamentos, em virtude da falta ou das quedas constantes de energia. Então, só voltando, né? Desde ontem, né? Todo o material de campanha sendo retirado, né? Desde a presidente Dilma Rousseff até os governadores, os deputados, todos, né? Cancelando aí os movimentos políticos, as campanhas políticas. Final de semana teríamos aqui em Santa Cruz o senador Armando Monteiro, candidato a governador do estado de Pernambuco. Estaria aqui, final de semana também cancelada a visita. Então, a respeito, toda a campanha política nesses dias estão canceladas, né? E evidentemente que depois o pessoal vai se preparar para voltar, mas em respeito aí todo o material, né, quem passou hoje pela manhã, Avenida 29, Avenida Brasileira, Avenida Bela Vista, todo o material de campanha está retirado das avenidas. Eu vi aqui do Leone também, né? A visão a respeito da pessoa Eduardo Campos e a tua visão de como fica a sucessão presidencial. Você acredita que seria Marina Silva indicada pelo PSB? Ou você acha que o PSB, em virtude dos problemas, dos choques que existem entre membros do PSB com Marina Silva, ela não seria indicada? Que naturalmente, né, para quem, né, acompanha distante assim, vê ela como a sucessora natural. Naturalmente, ela que deveria assumir, mas dentro do partido existe toda uma dificuldade em aceitá-la. Então, são esses dois pontos que eu queria que você falasse. A pessoa do Eduardo Campos, o estrategista político, né? O político de um futuro promissor, apenas 49 anos, que tem uma vitória aqui em Pernambuco como governador de quase que unânime, né? Ele foi eleito quase que unânime, quase por unanimidade, 83%, não é todo mundo que atinge em um dos estados mais importantes da federação, né? Então, a figura do Eduardo e a questão sucessão presidencial, como é que você vê a partir de agora?
Olha, Silvio, na manhã de ontem ainda, quando saímos daqui do programa, nós começamos a acompanhar o noticiário e fomos impactados com essa notícia que nos surpreendeu. A gente tinha até comentado aqui anteriormente da presença do Eduardo na bancada na noite anterior no Jornal Nacional. E no dia posterior a gente foi impactado com essa notícia de uma forma brutal, né? A sua vida foi ceifada, foi tirada do nosso convívio, tanto a sua vida como do restante da tripulação que estava naquela aeronave, mais 6 integrantes. E a gente só tem que, de fato, a lamentar e estarmos realmente apegados a Deus, a um sentimento muito forte em Deus, porque isso, infelizmente, está sujeito a todas as pessoas. E Eduardo Campos, apesar de não concordar com alguns posicionamentos de Eduardo Campos atualmente, apesar de achar que Eduardo Campos não iria obter o sucesso que ele pensava que iria ter nas próximas eleições, será a minha opinião, não é pelo fato do seu falecimento que eu agora vou dizer, não, Eduardo iria ter sucesso. Não, eu continuo acreditando que Eduardo, para essa eleição, não iria ter o sucesso que ele almejava, mas Eduardo era uma figura promissora para o futuro. E a gente lamenta a forma trágica, né? Porque queira ou não, Eduardo Campos tem uma história nesse estado, tem uma história nessa cidade, tem uma história na região. Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes, começou a sua vida política muito cedo e começou também aqui em Santa Cruz. Eduardo Campos, desde o início, que começa a militar na vida política, já começa a ter participação aqui em Santa Cruz com a sua ligação com a família Moraes, né? O Osés, o Diogo, né? Tem uma ligação muito forte, muito grande com o Eduardo Campos. E a gente tem aquele sentimento de perda muito grande, até porque a gente tem Eduardo como uma pessoa próxima. E diferenças políticas nessa hora, nessa situação, tem que ser colocado totalmente à parte. Porque o que a gente tem que lembrar é do cidadão, do ser humano, né, do homem que foi Eduardo Campos
para o nosso estado. Eduardo Campos deu a sua parcela de contribuição, mas a vida ele foi paralisada com esse acidente trágico na manhã de ontem, e a vida vai ter que continuar de certa forma, né? Sem a presença do Eduardo Campos no meio político, foi uma perda muito grande. Eu até dizia em algumas análises que fazia antes, Eduardo Campos seria, se não tivesse o rompimento de Eduardo Campos há um ano e pouco atrás com o PT, que só faz um ano e pouco que ele rompeu oficialmente com o PT, se não tivesse esse rompimento, Eduardo Campos, eu via em Eduardo Campos um sucessor natural em 2018 da coligação das forças de esquerda, em que incluía o PT e o próprio PSB, que houve estava
convite,
junto.
Inclusive o convite do próprio Lula, né? Para que nessa última já ele estivesse como vice de Dilma Rousseff.
Da Dilma.
E aí um compromisso de Lula para que ele fosse o candidato em 2018. Ele não aceitou. Evidentemente que ele tinha, né, a vontade mesmo era de trilhar um caminho só, né?
E isso a gente via, essa ligação, porque também em dados momentos, agora mesmo durante o período eleitoral, o próprio Eduardo também já chegou, de certa forma, em alguns momentos, sinalizar que caso a Dilma Rousseff indo para o segundo turno contra Aécio Neves, ele dava sinais claros que o PSB também iria apoiar a Dilma Rousseff. A gente sentia isso.
O que muda, o que muda completamente para o próprio PT hoje, né? Muda completamente. Para o PT e para o PSDB também, porque em um segundo turno já havia essa possibilidade de o PSB apoiar Dilma. Com Marina, se Marina for, já é diferente.
Já é diferente.
Já é diferente. Eu não vejo Marina nem com o PSB, nem com o PSDB.
Nem com o PSDB. Então, a vida continua de certa forma. E o que a gente vai analisar agora, daqui para frente, legalmente, né, Eusébio? O PSB tem 10 dias para apresentar essa substituição, um candidato substituto que poderia ser naturalmente, para quem vê de fora, seria a vice assumir a candidatura a presidente, ou um outro nome. Existe sim, e não a gente não pode negar, que existe algumas restrições. Eu até estava vendo ontem uma nota oficial do PSB lamentando a perda do Eduardo Campos, aí vem a nota do PSB lamentando, quando termina a nota do PSB, aí vem a nota da Rede, também lamentando. Então, a gente vê que realmente existe uma separação. E o diferencial nessa questão aí da substituição de Marina ser a candidata ou não, eu vejo pelo seguinte: o PSB, quem detém todo o controle do PSB era o Eduardo Campos e pessoas ligadas a ele. A Marina foi com seu grupo, com a Rede, né? A tentativa de formar esse partido para o PSB, mas não detém o controle de cargos importantes do PSB a nível nacional. Então, possa ser que haja algumas resistências internas, até por conta dos posicionamentos da própria Marina mediante ao PSB. Isso não quer dizer que ela não seja a candidata. Isso pode ser conversado, isso pode ser resolvido internamente, e ela de fato vir assumir a candidatura a presidente no lugar do Eduardo Campos. Porém, também, agora vai surgir uma série de possibilidades. Vai surgir a possibilidade do PSB não ter mais candidatura, vai surgir a possibilidade do PSB lançar um outro nome que não seja a Marina, e a Marina continuar compondo a chapa de vice, ou a própria Marina ser a candidata a vice. A gente vai ter que aguardar um pouco mais, ele tem esse prazo legal, só que eu lembro que é o seguinte: na próxima terça-feira se iniciam os guias eleitorais. Todas as peças publicitárias, tudo que já estava encaminhado,
tem que ser preparado, de novo,
com Eduardo Campos, vai ter que ser refeito ou com um novo candidato, ou com a Marina, ou ser retirado. E aí a gente vai ver se, caso o PSB não lance candidato, como ficaria a questão do tempo, né, de televisão do PSB. Seria redividido para os outros candidatos. Uma série de coisas pode acontecer. Realmente, eu acredito
realmente
que
daqui
para,
né,
terça-feira, muita coisa pode acontecer, né, nessa questão de definições do próprio PSB. Se o PSB de fato confirma, efetiva a Marina como candidata a presidente, ou não lança candidato, ou lança um outro nome que não seja a da Marina. Vamos aguardar esses 10 dias legais que o PSB tem, para a gente aí sim ter uma análise mais real de como vai ficar esse processo agora em 2014.
Bom, 10 horas e 12 minutos, 10 e 12, farmácia 29, funcionando 24 horas por dia. Então, qualquer hora, se você precisar comprar medicamento, você conta agora com a farmácia 29, na Avenida 29 de Dezembro, com disco entrega 3731-6010. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Cacau Show, sempre uma boa opção para você presentear. É dar um kit aí, né? Bonitinho. Cacau Show, que fica na Avenida 29 de Dezembro. Laboratório Patrícia Braga, 3731-7731, fazendo coleta em domicílio. Churrascaria Gran Torinos, Festival de Rodízios é lá. Rodízio de carne, 13,90. Rodízio de pizza, 13,90. De cerveja, toda sexta, 15,90. Churrascaria Gran Torinos. Edmilson da Coxinha, a partir das quartas-feiras, sempre 4 horas da tarde, ao lado da Igreja de São Cristóvão. Coxinha frita na hora, preparada na hora, 15 opções de recheios. Vá lá conferir. Com a gente também, o Supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, Nescafé Refil. Apenas 1,98, macarrão Imperador 1,39, arroz Mariano 1,98, whisky Tigres 32,99, Mucilon sachê arroz 3,89. Na compra do Nescau 800 gramas, você ganha o Nesquik. O açougue mais completo dispõe de costela de boi e chambaril por apenas 7,99. A quitanda tem batatinha por 1,49 e tomate a partir de 1,39. São essas e muitas outras promoções do Supermercado Tibúrcio, que é o número 1 da cidade. Olha, a Semana da Família continua hoje. O encerramento é dia 16, mas hoje dia 14, hoje teremos palestra com o doutor Tito Lívio, 7:30 PM, na quadra do Centro Pastoral Padre Biapim, da Casa da Criança. Então, hoje tem palestra, né? Celebrando aí a Semana da Família, que é aqui em Santa Cruz, realizada em conjunto pelas paróquias do Senhor Bom Jesus de São Miguel e Nossa Senhora Aparecida. As duas paróquias estão realizando, então, hoje, a partir das 7:30 PM, palestra com o doutor Tito Lívio. Hoje, 7:30 PM. Amanhã, na paróquia do Senhor Bom Jesus em São Miguel, visita a comunidade de Poço Fundo. Aí teremos carreata, né? Para Poço Fundo será amanhã, né? Carreata, 7:00 PM, saindo da Comatriz de São Cristóvão, e serão realizadas visitas missionárias, louvor e formação de grupo, tá? Então, nós teremos amanhã, dia 15, esse evento lá em Poço Fundo, tá? E na Vila do Pará, amanhã também, né? Na Vila do Pará será amanhã também a carreata, saindo aqui de Santa Cruz até a Vila do Pará. Então, amanhã, para Poço Fundo, saindo da paróquia do Senhor Bom Jesus e da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, saindo para a Vila do Pará, tá? Bom, 10 horas e 14 minutos, a gente volta já. Vamos ouvir também Natália, ouvir aqui o Ralph Lagos a respeito desse momento novo, né? Infelizmente, né? Que a gente gostaria de estar aqui com o programa normal, debatendo, né? Analisando as coisas normalmente, mas felizmente hoje é um programa tenso, diferente, né? Porque houve o país inteiro, né? O país inteiro, onde você passa, em qualquer lugar que você passa, o comentário é isso. O que se comenta é isso aí, essa tragédia que aconteceu. 7 vidas, né? Ceifadas, 7 vidas retiradas, entre elas o do Eduardo Campos. A gente volta já. Bom, a gente está de volta aqui com o Rádio Debate, hoje diferente, né? Clima que a gente não gostaria de estar, né? Gostaria de estar no clima normal de sempre aqui no Rádio Debate, nesse momento em que a gente brinca, a gente faz as brincadeiras, faz análise, mas traz um pouco de humor também, de alegria também. Mas infelizmente não dá para fazer isso hoje. Inclusive a gente tem aqui, olha, restos mortais de vítimas chegam ao IML lá de São Paulo. A gente está com questão técnica aqui, não foi possível colocar o Hinaldo e nem o Magno Martins no ar, mas a gente está com um áudio, né? Um discurso de Eduardo Campos naquele momento de crise aqui do polo de convecções, especialmente a nossa cidade, a crise do lixo hospitalar, em que ele vestiu a camisa, né? E foi até um momento aqui que a gente até relembrou dia desses, que foi em que os políticos todos nos orgulharam. Houve uma unidade nunca vista aqui em Santa Cruz, uma união, né, de todas as alas, né, de todas as entidades. E o próprio governador, né, atendeu a um chamado de Diogo Moraes, que estava em viagem, estava no Japão, ligou para ele, ele entrou no ar, inclusive comigo, né, no meu programa, né, pela manhã,
né? E lá em Recife, a imprensa, né, buscando informações, e ele, né, fez o seu pronunciamento em defesa ali do polo de convecções, vestiu a camisa também, que lixo, que confecção não é lixo, né? Enfim, foi bem, bem espalhada aí, foi uma ideia até do pessoal da Rota do Mar. Então a gente está com esse discurso, está com essa defesa, esse momento em que ele discursou defendendo o polo de convecções, e a gente traz daqui a pouquinho, porque eu quero ver o Natálio Arruda também a respeito desse momento. Natálio.
Bom dia aos ouvintes de casa. E dizer, Silvio, que essa maneira de fazer o programa hoje não é a minha maneira. Eu estou aqui sem saber fazer o programa, porque eu vou logo te dizer, eu sou um cara que eu transmito alegria, né? Eu faço a alegria do povo, o povo faz a alegria comigo. Ontem eu ia chegando ali próximo ao Banco do Brasil e um rapaz me parou e disse: Natálio, eu escuto o programa, às vezes quando eu estou aperreado, eu estou com algum problema, eu escuto o programa porque você transmite alegria para mim. Você me faz feliz na hora do programa. Então, eu lhe confesso, Márcia, e vocês que estão presentes aqui, que eu não sei fazer um programa triste, de maneira nenhuma. Mas eu posso aqui confirmar também, eu lembro de um passado. Eu estudava, na época, na escola, era 31 de março, que hoje é a Padre Zuzinha. E aí, na frente da escola, onde é... O Márcio, está bem aqui o meu microfone. Onde é a Motorac, ali tinha um bar chamado Cantinho da Amizade, viu, Rafa? Tinha um bar ali chamado Cantinho da Amizade. E eu ia saindo do recreio na escola, e o pessoal, chegou umas garotas, disseram: Natálio, vamos ali no Cantinho da Amizade? Vamos. Por quê? Essa hora. Eu disse: não, porque ali está o neto do governador Miguel Arraes. O neto do governador Miguel Arraes. Que Miguel Arraes sempre foi uma pessoa de nome nacional, né? Um nome poderoso, poderia dizer assim. Quem não queria ver o neto de Miguel Arraes? E a gente indo até lá, cheguei lá, estava ele junto com Oséias Moraes, eles dois deputados estaduais, e me apresentaram Eduardo Campos, naquela época, no Cantinho da Amizade, aqui em frente ao 31 de março. Então, essas coisas a gente lembra bem, lembra da história da política de Pernambuco, que começou, eu digo que a história de Eduardo Campos começou com o seu avô, né, o Miguel Arraes, que foi quem veio, abriu as portas, caminhos, colocando ele como secretário, como deputado e tudo isso. E o povo de Pernambuco. Então, nos deixa triste. Foi um grave acidente, né? Ninguém esperava tudo isso. Eu ia saindo de Santa Cruz do Caparibe com o rádio ligado e Ney deu em primeira mão, o Ney Lima, essa novidade, e eu parei logo no posto para ver a televisão. Então, lhes confesso ao povo que estão em casa que eu não sei fazer um programa triste, eu só sei fazer um programa alegre, contente, como eu sou. E eu estou hoje aqui de veras emocionado, mas minha opinião é essa: perdemos um grande líder, uma pessoa que... Eu também, Ralf, não concordaria com tudo que ele dizia. Eu também não concordaria, não, porque eu nunca fui de concordar com todos que os meus superiores dei. Eu não sou de concordar. Eu achava que nessa eleição ele não ia ter êxito, mas era um caminho que ele estava abrindo para as próximas eleições. Pela idade que ele tinha, a coragem e o trabalho, eu acho que ele, no futuro, ele poderia até chegar lá como presidente da República. E já que o Ralf disse que não gostaria de tocar nisso, mas eu vou tocar, eu acho que a Marina é muito complicada nesse termo de unir a rede com o PSB, Silvio. Eu acho que é muito complicado. Eu acho que o Eduardo vinha tendo uma batalha muito dura com a conciliação política entre ele e a Marina, que ele se esperava outra coisa, porque o político, ele não pode fechar os olhos para ninguém. E a Marina, ela nem se coliga com o PSDB, nem com o PMDB, nem com o PT, não se coliga com ninguém. Fica complicado demais colocar uma pessoa para substituir numa hora dessa, né? Eu tenho certeza também, além do assunto da morte, mas por debaixo dos panos, eu não sei porque eu não estou me ouvindo aqui, não é? Por debaixo, eu acho que não, já estão tramando.
Mas você está no ar, está tranquilo.
Estão tramando já como é que vai ser feito essa conjuntura política daqui para frente. Então eu peço desculpa ao povo de casa pela minha maneira hoje de estar lidando com a população que sempre nos escuta. Eu tenho um carinho muito grande, Silvio, pelas aquelas pessoas que ora ligam o rádio só para escutar o nosso debate. Então hoje é um programa diferente, como você disse. Então só tenho a agradecer ao povo de casa, e eu vim aqui só para ter esse diálogo. Uhum. Simples, humilde, e dizer mais uma vez, eu não tenho gabarito para fazer programa triste. Meus programas, minhas opiniões são alegre e contundente para o povo que está em casa.
Olha, a morte de Eduardo Campos, né, do candidato à presidência, né, na queda do avião que ocorreu ontem, gerou inúmeras manifestações de pesar de figuras políticas país afora, né? A gente separou aqui o senador Rodrigo Hollenberg, né, que é candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSB. Também separamos aqui nesse mesmo depoimento do Hollenberg, também Cristóvão Buarque, que é do PDT do Distrito Federal, e o senador Humberto Costa, do PT. Né? Vamos ouvir o depoimento deles, né? As suas manifestações de pesar pelo desaparecimento de Eduardo Campos.
O Brasil todo está de luto. O Brasil perde hoje um dos quadros mais brilhantes, mais comprometidos com a sua população, uma pessoa que deu diversos exemplos de compromisso com o povo brasileiro. Um impacto muito grande, né? O nosso candidato, um candidato competitivo, como disse, um candidato que representava a esperança de mudança para milhões de brasileiros, que vinha encantando a população, um crescente, e agora realmente é impossível prever o que vai acontecer.
Tristeza por uma pessoa que eu conhecia e perplexidade como brasileiro, como político e como um dos líderes desse país. Perplexo, não sei o que é que vai se fazer para preencher essa chama que esse vento de agosto apagou. Uma chama de uma possibilidade de alternância no poder com uma inflexão no modelo social e econômico do Brasil.
Todos nós estamos absolutamente chocados. Ninguém esperava no dia anterior ver o candidato num programa de televisão a responder questões e no outro dia morto. Eu sei da sua competência, da sua capacidade administrativa, do líder político que ele foi e que será, sem dúvida, insubstituível. Quero externar aqui meus sentimentos à família, lamentar porque perdi também mais 3 amigos que estavam nesse avião e, sem dúvida, para nós de Pernambuco é uma lacuna que não será suprida nem tão cedo.
Bom, agora 11:06, ouvimos então os depoimentos do Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, candidato inclusive ao governo do Distrito Federal. Em seguida tivemos Cristóvão Buarque e, por último, o senador pernambucano Humberto Costa. 11:07, pois não,
Ralf? Silvio, só lembrando outro fato que me vem à mente, quando eu falava do político democrático que era o Eduardo Campos, no Todos por Pernambuco, Eusébio, o então deputado Edson Vieira não era aliado de Eduardo naquela época. E formaram a mesa dos políticos e ficou só o grupo, na época, os Taboquinhas, em cima da mesa, todos, né, Zé Augusto, Diogo e Tonho do Pará e todos os vereadores em cima. E Edson Vieira ficou sentado na plateia. E Eduardo, quando viu, e Eduardo não era aliado de Edson Vieira, Eduardo, quando viu Edson na plateia, simplesmente ele se vira, chama um assessor e manda de imediato, além de chamar Edson para compor a mesa, anunciar que o deputado estadual Edson Vieira estava no evento. Então, essas coisas que a gente vai lembrando de Eduardo, que não é preciso, por exemplo, você concordar com tudo que se faz, né? Mas é preciso você ter o respeito e a consideração de dar, né, à pessoa o valor que ela tem.
Falou devido, né?
É devido.
Pois não, Natália?
Eu acho que o Eduardo, se não fosse a Marina, ele estava com um leque muito grande no país. Ele tinha coligado com vários partidos, como fez com o Paulo Câmara, e ele estava numa posição melhor. Com certeza, se fosse por ele, pela visão que ele tinha, ele estava mais pontuado no âmbito nacional sobre a presidência.
Oi, pronto. Vamos ouvir o que disse também o FHC Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sobre Eduardo Campos.
Perda do Eduardo é uma tragédia para a família, em primeiro lugar, para os amigos, mas é nacional também, porque ele era uma liderança jovem e o Brasil precisa de líderes. Ainda ontem eu assisti o debate dele e se vê que é um homem que tinha com as ideias postas no lugar e que tinha um sentido de Brasil. Eu acho que é uma perda enorme para todos nós.
Bom, 11 horas e 9 minutos, 11 e 9. Eu quero encerrar aqui o programa trazendo justamente o próprio Eduardo, né, falando, fazendo a defesa do polo de convecções no momento da crise do lixo hospitalar. Lembrando, daqui a pouquinho tem Moda Center no ar. Hoje, meio-dia, estaremos recebendo o doutor Narciso, o padre Narciso. Vamos falar sobre a Igreja Católica, né, a partir do meio-dia no Estúdio 1. Então, gostaria só de agradecer a vocês, ao Natália, ao Leone, Ralf, né, e a Eusébio, e a gente fica, né, com esse áudio, né, em que o Eduardo Campos defende o polo de confecções.
Quero saudar a todas as pessoas que aqui estão, representantes do poder público municipal, dos municípios do polo de confecção, que são 14, todos os senhores prefeitos, vice-prefeitos aqui presentes, os senhores parlamentares, aos presidentes de entidades empresariais e trabalhadores que aqui estão representados, os senhores empresários do polo de confecção. Quero cumprimentar os representantes do governo federal aqui, da Receita Federal, da Polícia Federal do Brasil, da Anvisa. Quero cumprimentar os senhores secretários e secretárias de Estado e presidentes de órgãos que têm a ver com essa questão. Saudar a todos e dizer, primeiro, que é importante nesse momento tratar deste assunto, podendo racionalizar ao máximo a questão que estamos enfrentando. Quando se vive uma situação de adversidade, de crise, é fundamental que a gente tenha bom senso, tranquilidade para colocar o problema do tamanho que ele é e posicionar ele e poder corrigir o rumo e enfrentar o problema. Primeiro, eu quero saudar aqui as autoridades brasileiras que no seu trabalho rotineiro impediram a efetivação do contrabando no final da semana passada. Quero dizer que hoje, indagado pela imprensa, né, quem falhou primeiro foram as autoridades americanas. E por escrito estou pedindo ao governo federal que possa sinalizar as autoridades americanas para apurar esse delito que começou nos Estados Unidos da América e que tem que ser responsabilizado, desde os dirigentes desses hospitais que não cumpriram a regulamentação americana no que diz respeito a esse tipo de material que tem que ser efetivamente depositado, né, em incinerados ou lavados efetivamente para serem reutilizados, mas que jamais poderiam ter saído dessas unidades, por descaminho que fosse, para um container
para um porto e para uma exportação. Então, a primeira falha está no país que remeteu ao porto brasileiro, né? E é importante que se faça esse registro, porque se não fosse as equipes da Polícia Federal, da Receita Federal, que atuam no porto de Suape, não teríamos pego esse contrabando. Não houve nenhuma denúncia de nenhum empresário que estava sofrendo a concorrência desleal de quem vende contrabando. Não houve denúncia, não houve informação, não se colheu informação da imprensa através de ouvidoria. Foi no trabalho e na labuta diária dos auditores e dos fiscais que atuam no ponto de Suape. A eles, meu reconhecimento pelo devido trabalho feito no ponto de Suape. Só pegamos porque tem fiscalização. Quem não pegou foi o porto nos Estados Unidos. Quem não pegou foram as autoridades americanas. As autoridades brasileiras pegaram. Em menos de 5 dias, nós conseguimos dizer ao Brasil que esse é um fato isolado. E não podíamos falar antes, porque isso poderia ser uma prática corriqueira. Isso poderia estar envolvendo mais outros empresários. 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. Até para sobreviver à concorrência do primeiro que fez. Sabemos que esse setor tem uma competitividade muito forte. E podemos dizer que num polo que tem 22 mil empresários, gerando emprego, concorrendo, pagando tributo, um só esperto não vai melar a história de 50 anos de construção. Não vai, não vai. Não podemos aceitar, Pernambuco não aceita. Pernambuco é solidário aos empreendedores, aos trabalhadores, ao talento da gente do porto, de todo o polo de confecção, que gera hoje 150 mil postos de trabalho. E nós não podemos deixar de defender esse patrimônio. Não vamos defender contrabandista, não vamos defender quem desrespeitou a lei, quem desrespeitou a lei, as autoridades e a lei. Agora, quem respeitou a lei, quem emprega, quem gera trabalho, a nossa solidariedade. O governo de Pernambuco vai estar ao lado dos empreendedores para dizer ao Brasil: venha comprar as suas compras de Natal no polo de confecção. Vamos fazer dessa ameaça uma oportunidade. Vamos fazer desse limão uma grande limonada. Vamos fazer dessa oportunidade. E eu gostaria de pedir à imprensa brasileira aqui que ajudasse a construir esse aplauso que o Brasil deve aos que fizeram o polo de confecção, muitas vezes sem a ajuda dos governos, muitas vezes enfrentando as cargas tributárias, as incompreensões, a ausência da qualificação, da condição de competir, da energia que não chegava de forma adequada. A gente precisa efetivamente compreender esse momento é o momento de colocar o problema do tamanho que ele é. Pegamos um contrabando iniciado na nação mais rica do mundo, na nação que mais controla seus portos e aeroportos, pelas razões que vocês conhecem. E quem pegou não foi eles, quem pegou fomos nós. E apuramos isso, não passamos a mão na cabeça de ninguém. A Apevisa é uma agência independente, com técnicos independentes. Está aqui o doutor Jairo, que trabalhou em vários governos, que está lá por competência técnica, não é porque ninguém indicou, que tem mandato para cumprir a lei, e foi lá cumprir a lei. E só encontrou um fazendo isso. É importante que isso seja colocado com toda a clareza. Se tiver o segundo, vai pegar o segundo. Mas não teve o segundo. Não teve o terceiro. Depois, uma palavra à população. A população, dever do governador é falar à população pernambucana e à população brasileira. Quem comprou esse tipo de forro dessa empresa? E não só comprou empresas do polo de Pernambuco, compraram empresas de outros lugares também. De vários estados saíram esse forro para fazer calça, bolso de calça, bolso de vestido, bolso de casaca. Deve estar aí usando de vários pontos que se faz roupa. Os técnicos me disseram hoje pela manhã já que não há risco de contaminação. Não há risco de contaminação. Ouviram especialistas, infectologistas das universidades, e era preciso ouvi-los. Eu não posso falar uma coisa aqui para amanhã estar desmentido. Ouvidos os infectologistas daqui e de fora daqui, asseveram que o processo de lavagem que devia ter ocorrido nos Estados Unidos da América, esse processo de lavagem que ocorre, colocou em risco os trabalhadores que com esse dito empresário trabalharam. Houve risco de saúde àqueles que manusearam esses tecidos antes deles passarem pelo processo de lavagem. Quem está usando uma roupa, uma calça jeans, que usa esse bolso, não está correndo o risco de ser contaminado por hepatite C, né, por AIDS ou coisa do gênero. É isso que os técnicos me falaram hoje pela manhã, que estão falando oficialmente através das agências de vigilância sanitária. Aí depois disso, enfrentado o crime com a lei, com a estrutura policial, com o inquérito que deve ser instalado pela Polícia Federal, pela nossa polícia, pela tipificação do crime que há, pelo papel do Ministério Público Federal, lavrado os autos de infração que cabe à Receita Federal lavrar, lavrado os autos de infração que cabe à Anpevisa e Avisa em relação ao delito, esclarecida a população, é preciso se dar uma palavra em relação aos que lá trabalham no dia a dia, que empregam, que correm risco, que compraram tecido no Brasil, Oscar Rache, ou fora do Brasil, de maneira lícita, que tem promissórias para pagar, que tem obrigações a pagar no mercado financeiro, exatamente para formar o estoque do final de ano. Nós temos que dizer a essas pessoas que o governo de Pernambuco, como os governos municipais aqui representados, e tenho certeza também o governo da presidenta Dilma, não vai faltar esses empreendedores. Nós vamos botar as coisas no seu devido lugar, separar o joio do trigo, separar quem foi bandido de quem é empreendedor sério. Temos que ter a coragem de fazer essa separação, se isso é necessário para isso. Propor novas regras para importação de tecido, vamos fazê-lo, e precisamos propor. Precisamos defender a indústria brasileira como todas as nações desenvolvidas do mundo fazem. Estamos defendendo. Está aqui um comitê gestor. Foi por isso que o nosso governo reduziu a tributação da confecção. E vocês construíram isso junto comigo. Foi por isso que nós investimos na duplicação da rodovia. Foi por isso que nós investimos em qualificação. É por isso que estamos fazendo uma fábrica de POI para ressurgir a indústria têxtil nossa, ter poder de competitividade. E é por isso que nós estamos aqui reunidos e hoje já temos um núcleo gestor da cadeia têxtil de confecção, que aqui está representado, para a gente articular todas essas políticas. E uma delas faz necessária imediatamente, é usar os recursos do Estado, e nós vamos usar, para divulgar o polo de confecção no norte e no nordeste do Brasil. Nós estávamos preparando essa campanha para ir ao ar num outro quadro, e agora ela vai ao ar e com muito mais recursos. Já disse ao secretário da Fazenda, ao secretário da Casa Civil e de Comunicação, que com a ajuda de vocês e sobre o crivo do núcleo gestor da cadeia têxtil, aprovem até a próxima terça-feira uma campanha de publicidade que a gente possa fazer, chamando os nordestinos, chamando os brasileiros para vir fazer as compras de roupa, de vestuário no final do ano aqui no polo. Portanto, a nossa disposição é fazer dessa ameaça uma oportunidade para o Brasil conhecer, não um contrabandista, mas para o Brasil conhecer milhares de nordestinos bravos que construíram, sem nenhuma facilidade, de forma digna e honesta, um dos mais belos arranjos produtivos que esse país tem. E é a hora de Pernambuco unido defender empresário, trabalhador, tudo que é partido, tudo que é entidade, todos nós temos que defender esse polo, como fomos capazes de defender Suape, como fomos capazes de defender a Transnordestina, a transposição do São Francisco, que a gente seja capaz de defender esse arranjo produtivo tão importante para a geração de emprego, de trabalho, de renda e de felicidade para a nossa gente. A nossa palavra de confiança, essas reuniões vão ser permanentemente aqui no Palácio do Governo. Nós vamos estar presentes para, nesses próximos 30 dias, fazer, mais uma vez repito, fazer dessa ameaça uma oportunidade. É bom, bom senso afinar o discurso, identificar quem são nossos adversários nessa peleja, é o contrabando que é nosso adversário, pedir à mídia que vá a Santa Cruz, que vá visitar as pequenas. Você pode imaginar que algum cidadão que costura em casa com seus filhos, com sua mulher, vá comprar um tecido podre, sabendo que é podre, para botar numa calça para vender numa feira? Ninguém de bom senso vai fazer isso. Foram tão enganados como nós fomos enganados. E essas pessoas não podem pagar pelo erro de um esperto. De um esperto daqui e de um esperto de lá, dos Estados Unidos. De um doutor esperto que deve ser dono desse hospital, né, de autoridades que não cumpriram suas obrigações enquanto vigilância sanitária na exportação. Você imagine se fosse um container brasileiro cheio de resto de hospital público chegando nos Estados Unidos. Como é que estava o Brasil hoje? Agora, é um container de um hospital particular americano que passou por um porto americano, que chegou aqui e foi prego aqui. É isso que nós temos que colocar no seu devido lugar, e podemos fazer essa divulgação. Sei do testemunho desde esse final de semana de muitos, sei do movimento como foi na feira de ontem para hoje, sei do que passa, mas nesse momento nós temos que ter a capacidade de tranquilizar a nossa gente e saber que nós vamos poder comemorar um belíssimo final de ano. As vendas vinham crescendo muito. Não precisa dizer isso na frente do Dr. Paulo Câmara, que pode comprometer os senhores, mas vinham crescendo muito bem. Mas a gente sabe que é possível a gente arremeter desse momento e terminar o ano tendo 2011 como um belo ano para a confecção, e uma oportunidade para as pessoas também que nunca foram lá poder ir lá ver como é que se trabalha duro para se ganhar a vida enfrentando grandes adversidades. E vocês têm muito que ensinar aos empreendedores do Brasil. Por isso, a nossa palavra de confiança. Vamos estar junto, vamos estar solidário e vamos vencer, se Deus quiser. Muito obrigado.
Rádio Debate Polo FM.